Você acredita que a IA vai tomar o seu trabalho? É resistente às novas plataformas? Fica com a gente que você vai descobrir que está num momento de mundo único que pode catapultar a sua carreira. Fala, galera! Sejam bem-vindos a PQP. Performa que pode. Eu sou o Léo Tristão e eu estou junto com o meu sócio e grande amigo Samir Karam, começando mais uma temporada do podcast, né, Samir?
É isso aí, Léo. Prazerzaço estar aqui com vocês para a sexta temporada. Ai, que delícia.
Não é a quarta, né?
Com convidados. Não, é a sexta. A gente contou. Então, são tantos que a gente perde a conta.
Sexta temporada.
E é isso aí. E hoje, recebendo um convidado ilustríssimo, que inclusive nos inspirou lá atrás a ter ideias... da gente ter um podcast, nosso queridíssimo Eduardo Delbu. Eduardo é head de comercial e marketing, né, no setor de tecnologia, comunicação. Já passou por várias indústrias, né, do farmacêutica, educação. E hoje está aqui para contribuir, né, e trazer, contar um pouquinho para a gente da sua história e falar sobre realmente como que a tecnologia vem impactando, né, o dia a dia das pessoas, como que ela sempre foi uma ferramenta, de fato, de transformação. E a gente falar sobre esse cenário digital que a gente está vivendo hoje. Du, brigadaço, cara, pela parceria.
Tira o microfone aqui.
Obrigado por ter topado aqui, né, o convite para vir contribuir, trazer um pouco para o público do PQP do seu repertório.
Não, muito bacana. E, de fato, assim, em 2018, quando a gente se conheceu, a gente falou, né, sobre o podcast. Eu sou um entusiasta, né, trabalho com comunicação desde o início da carreira. A gente vai falar um pouquinho dessa história.
Sem dúvida.
Os cabelos se foram, né, Léo? Mas é muita história aí no meio disso tudo.
Ou quase, né?
Exato. E eu acho que tem algumas coincidências, né? A gente falava antes aqui do início da gravação, né, sobre o quanto a tecnologia, desde o início, né, das nossas carreiras, acho que o Léo... A gente lembrou bem de um período, né, fez parte e faz parte, né, dessa trajetória, né, o quanto as coisas evoluíram, mudaram, né, ganham velocidade, como a gente sabe, como o Cris Dias fala, como sempre, né, velocidade como sempre, porque como a gente sempre vê isso desde do sempre, mas sim, a gente tem um momento único, né, a gente sabe o quanto, o poder que a IA tem, né, e já é uma realidade, não é futuro. E para as empresas e para os profissionais que estão hoje aí conosco nessa oportunidade, um bate-papo que fique aqui conosco, com certeza vai valer muito a pena.
Ô, Du, e é mó barato, né? Eu comento, já comentei isso algumas vezes, até conversando dentro do trabalho, ou com amigos, ou com clientes, né? Eu me considero muito privilegiado, né? Por estar vivendo... Vivi um momento que foi o nascimento da internet. 1994, eu estava no banco da universidade, a UFRJ estava começando a falar de internet, era um negócio
WWW. Protocolos ainda, né, de comunicação, era um negócio
web.
Bem,
Na época, a gente, para fazer pesquisa, usava um outro protocolo chamado Gopher. Depois, quem quiser se interessar, dá uma pesquisada lá. Escreve Gopher, né? Pher, isso mesmo, Gopher, né? Que era o protocolo que a gente usava antes do WWW para fazer pesquisas, né? E eu vi a internet eclodir, né? E foi muito legal, porque eu tava na faculdade, eu tava meio que saindo ali, começando a definir o que eu ia fazer para sempre, né? Eu fazia engenharia, foi quando eu defini que eu falei, cara, acho que tem coisa mais legal aqui no lado da tecnologia. E eu vi nascer a internet. E sendo bem honesto, não achei que eu fosse viver exatamente algo semelhante
outra disrupção
outra
assim.
Vez. Uma tecnologia surgindo, de novo, uma tempestade perfeita, né? Porque o surgimento é a evolução rápida da IA nos últimos 3 anos, ela é consequência de vários algoritmos e várias tecnologias que amadureceram meio que ao mesmo tempo, né? E eu, de novo, tô vivendo um momento de mundo único, né? Que tá surgindo algo. Vamos fazer um paralelo com 94 e 95. Ó. Tá surgindo alguma coisa. Eu tô morrendo de medo que isso vai afetar o meu trabalho. Eu acho que eu tenho que aprender isso de alguma maneira, mas eu não sei para que serve nem por onde começar. Cara, é igual.
Explica os dois contextos, né? Você que viveu também esse momento de profissionalização da internet e enxerga também esse paralelo?
É, acho que tão assustador como era, né? Naquele momento em que as empresas não sabiam direito e a gente viu a bolha, né? muito investimento na época, né? Eu trabalhei no início da minha carreira no UOL, né? Universo Online, quando o UOL estava expandindo para os interiores, né? Eu sou de uma cidade, acho que é a maior cidade do país, né? Para quem não conhece a cidade de Itu, né? A maior cidade do país. Ela, naquele momento, o UOL vinha expandindo e...
Não sei se é a maior cidade, mas tem o maior orelhão, né? É.
Tem
maior...
boas histórias, né?
O Itu é...
Foi criado lá pelo Simplício, ficou.
É.
E no final, esse momento, né, da profissionalização da internet, né, quando ali o que saiu da universidade começou a virar algo comercial, era muito bacana. Né? Ninguém sabia exatamente o que estava oferecendo, vendendo para os clientes, e os clientes não sabiam direito o que estavam comprando, porque era realmente um cenário completamente desconhecido. E a gente, né, ao longo desses anos, vai percebendo, né, o início dessa profissão, que no final do dia hoje... É, nem existe mais, né? Que era o conceito de web designer, webmaster, né? Toda aquela época.
Caraca, olha isso.
Bem webmaster.
Profissões que surgiram.
Eu já fui web.
E já não existem mais.
Né? Era o futuro, você tinha que se formar como web designer. Então, assim, era.
Webmaster.
Webmaster, né? Então, assim, essa coisa. E que hoje tudo, né, absolutamente ligado hoje à produção de conteúdo, né? A gente tem muito mais estrutura preparada para receber aquilo. E naquela época nem se tinha esse conceito de produção de conteúdo.
E legal que você não era de tecnologia, né, de formação, mas sempre esteve envolvido, né? A gente estava até falando na prévia aqui, com projetos de tecnologia, né, ou com ferramentas. E como é que é, assim, você é realmente um cara muito entusiasta, sempre gostou disso, a tecnologia te persegue, como que foi?
Eu acho que você usou essas escolhas bem, né, aí, essa coisa do foram? Persegue, né, porque eu começo a trabalhar como professor de informática com 13 anos, né, dando aula para, por exemplo, Luciano De Luca, que era presidente da HDL Portões, né, então um senhor que precisava imprimir e-mails para responder a secretária depois responder por ele.
Tá.
E aí a missão de ensiná-lo a usar o Netscape, na época era o navegador, para quem não sabe, né, você tinha um navegador e um cliente de e-mail na época que era Netscape, pop, que era o Gold, que poucos tinham, absolutamente extraordinário, né? E aí assim, e alunos com 8, 10 anos, então tem um tema aí, né, de comunicação, de como entender do lado de lá, né, a necessidade da tecnologia e adaptar, né, então... Desde lá dos 13, 14. Quando eu faço comunicação, Samir, ao invés de trabalhar com rádio e TV, da minha formação, eu vou trabalhar com internet. Né? Mais uma vez, a tecnologia puxando, né? Acho que atraindo essa... E aí, ao longo dos anos, eu acabei montando a minha própria empresa, né? Desenvolvi. Na época, me lembro bem, um projeto era um sistema de trade marketing em 2003 na web. Impensável, na época...
2003, revolucionário.
2003, um sistema web que tinha fluxo automatizado. Então, assim, era realmente, assim, aquele momento onde a gente via o surgimento do que a gente vê hoje muito maduro, né? Muito consistente. Acho que, exemplo, o trabalho que vocês fazem.
A minha vinda para São Paulo também, já acho que eu já devo ter comentado isso em algum episódio, foi isso. Eu vim para cá no ano 2000 participar de um projeto de implantação de um e-commerce na antiga GEDACO, lá em Campinas, né? E a partir daí foi...
E aí faz um paralelo, Edu, com esse momento, então. Tava lá a internet chegando, e-mail impactando o dia a dia de pessoas que não sabia nem se é de comer ou de passar no cabelo. E agora, com a inteligência artificial chegando, mesmo profissionais que estão no mercado também há bastante tempo, profissionais que, vamos dizer assim, já estão com a sua carreira, vamos dizer assim, consolidada... A IA chega como uma ameaça, né? Outro dia eu estava até num consultório de um fisioterapeuta, né? Amigo meu, ele falou assim, não, isso aqui não vai me... Aí eu mandei para ele um videozinho de Nova York, já tem um robô fazendo, né, com inteligência artificial, massagem, fisioterapia, sentindo, inclusive, onde que estão nós e aplicando...
O robô fazendo uma...
Robô.
É moderno demais pra mim. Enfim, é um fisioterapeuta tradicional.
Não, mas, né? Assim, já tem consultório nos Estados Unidos que a gente viu pago, né, fazendo...
O tema da criatividade, que 2 anos atrás ninguém pensaria, né, que hoje a criatividade poderia ser...
Criatividade, produto... Não, eu sou artista, eu faço música, faço design. Exato, só exemplos, mas assim, a gente tá vendo uma série de mercados e profissionais que nem esperavam, né, que pudessem de alguma forma ser impactados, ajudados ou impactados. Qual é a sua visão? O que, que você vê?
Eu acho que
como
tem
é que essa galera
uma boa
tá se sentindo?
História para compartilhar, Samir, que acho que revela muito desse momento. Eu me lembro bem um momento icônico, né, dessa caminhada, né, até chegarmos aqui nesse dia. foi a implementação do iPad. O iPad para a indústria farmacêutica, que foi uma das experiências que eu tive, ele foi um big deal, né? Então, assim, vamos mudar, a gente para de imprimir ajuda visual e vamos com device moderno, a farma sempre com essa coisa de inovação, de tecnologia.
Legal.
E todas as farmas naquele 2010, né? Assim que o iPad é lançado em abril, maio de 2010, compram...
Foram atrás.
Em volume, né? Muitas importando, inclusive, porque o device não veio para o Brasil de imediato. Tinha o calendário da Apple. Eu me lembro bem, eu fui dar um treinamento em Teresópolis. Olha aí, você de Teresópolis.
Deixa um comentário aí se você é de Teresópolis.
Já estive em Teresópolis dando treinamento.
Excelente, lá, hein?
Morei pertinho, lá, morei em Petrópolis.
Excelente, excelente. Aliás, eu nunca mais fui a Teresópolis. Quem quiser me convidar aí, a gente pode rever a cidade.
E dá treinamento de IA em Teresópolis.
Olha aí, maior evento de IA.
É o maior evento de
IA. É perigoso porque a gente
maior evento de IA da Serra.
E aí, encurtando a história, um grupo de representantes, eram 16, e eu tinha a missão, Samir, de evangelizar, Léo. Aqueles profissionais ali, explicar como o device funcionava, tirar o melhor uso, explicar o software. Eu me lembro bem, a primeira mesa tinha um senhor de uns 53,5 e ele não abriu a caixa. A caixa do iPad permaneceu fechada durante todo o treinamento.
Quando eu peguei,
não queria, não. E ele olhava, ele me olhava com uma expressão de ódio, assim, de insatisfação, de tudo. E eu não entendia, naquele momento da vida, por que aquilo estava acontecendo primeiro. E segundo, como que ninguém fez nada? Porque cadê o gerente, né? Cadê a pessoa que cuida desse... Vira que segue, corta, passam 2 anos. Eu tô na convenção da empresa em questão.
A mesma empresa.
E eu vejo ele se dirigindo a mim no Coffee Break. Um hotel na Bahia. E aí, eu passo pra trás, né? Eu falei, pronto, é o momento, né? Eu vou ser golpeado. E ele me aborda. Ô, Edu, você lembra de mim? Eu falei, claro, absolutamente. Mais um passo para trás, né? Ele falou, cara, você me desculpa. Por favor, você me desculpa. Eu falei, cara, claro, mas por quê? Porque eu te odiava de um tanto. Você era a representação do fim da minha carreira.
Cavaleiro do Apocalipse.
Você estava trazendo aquilo que ia encerrar toda a minha história, tudo que eu construí, todo o meu conhecimento. Trazendo um device ali, um dispositivo, não falou dessa forma?
Sim, claro. Alguma coisa.
Uma porcaria de uma tela que ia me anular. E hoje eu sei usar, aprendi, entendi para que serve os benefícios. Então acho que da mesma forma que esse representante, e talvez existam alguns de vocês...
Milhões de pessoas devem estar
com a caixa fechada. E não dá para ficar com a caixa fechada, né? A gente sabe, a gente ouve... Profissional que hoje não é um tema de substituição de quem não usa IA. É uma... Cara, as pessoas vão precisar, da mesma forma que no passado tiveram que usar celular, tiveram que... Vão precisar utilizar isso na dinâmica do dia. Existem formas de fazer isso. Existem... acho que aquela analogia é muito feliz, né? De que a calculadora do cérebro, né? Que antigamente se fazia cálculo, né? Com outros, né? Até esqueci o nome do...
Abaco.
Obrigado. Eu sou jovem, eu não lembro, mas sabe?
Eu uso um pouco.
Eu
usei 2 anos.
Aliás, você usou 1.0 ou 2.0?
Peguei o finalzinho do Abaco.
Peguei a última versão e depois já... Já lançou o computador a válvula.
Eu me lembro do... Eu lembro de uma nota de jornal, vocês devem ter visto isso, todo mundo deve ter, que era manifestação dos matemáticos nas ruas, saíram as ruas contra a calculadora. Então é uma relação assim, cara, isso é inevitável, como o livro diz, né?
Sabe o que me perguntaram outro dia do Parque Mar...
Aliás, um livro muito bom.
História maravilhosa. Me perguntaram exatamente algo nesse sentido, eu queria ouvir sua opinião. Pô, você acha que as pessoas vão ficar menos inteligentes? Então, por exemplo, ó, hoje tá surgindo aqui coisas que eu precisava, né, pensar, agora eu coloco lá, as ferramentas de IA generativa já resolve. A gente que já teve que estudar e aprender não sei o quê, hoje um estudante, não sei o quê, você acha que as pessoas... Eu tenho uma opinião, queria ouvir a sua primeiro para
não te
enviesar.
Eu vou dar um exemplo de aplicação, porque tudo vem pro bem e pro mal ao mesmo tempo.
Sim.
Essa regra de que, não, é a solução, agora com isso, né, você tem impacto como... TV Xuxa, Globo, enfim, na televisão na época da minha infância, né? A TV absorve, a criança vai ser sugada pelo He-Man, pela... Isso. Né? Então, existe pró e contra o tempo todo. Perfeito. No final, vou dar um exemplo. Minha filha, né? Nerd, não tem como, impossível, pai que o tempo todo tá abrindo protocolos com a esposa para comprar dispositivos da Apple, né? Não sei vocês, mas eu faço um resumo da Keynote para minha esposa.
Já faz uma lavagem cerebral, né?
Eu rodo o spin selling com a minha esposa.
Exato.
Eu uso o spin selling
para atualizar os dispositivos eletrônicos.
Fica absolutamente. Dica aí, spin selling, comprem um livro que é maravilhoso.
Muito bom
desperta,
mesmo.
Assim, todo mundo pode ser vendedor desde que tenha metodologia. E o spin é maravilhoso.
Fantástico.
E no final, assim, a minha filha já usa ChatGPT, né, no dia a dia conosco. Em que condição? Vou dar um exemplo que fica fácil. Ela tinha organizado com as amigas de vender pulseiras na festa junina da escola.
Legal.
Ela me trouxe essa demanda, eu falei, legal, filha, mas a geração desse, na venda disso, qual que é o destino, né? Aí ela, falando com as amigas e tal, trouxe assim, vamos ficar com o dinheiro? Não, vamos doar para um asilo. Falei, perfeito.
Da hora.
Você me trouxe, filha, aquilo que... Ótimo. Aí ela, pai, mas como que a gente faz para montar o espaço lá para vender... Aí eu tava com ela no sofá, a gente tava estudando pra uma prova, falei, chama o chat aí, vamos perguntar. Nós ficamos pelo menos meia hora com ela, trocando com o modo de voz. E ele deu sugestões de fazer uma comunicação antes da festa. Coisas que, absolutamente, eu poderia dizer pra ela.
Sim, você... Mas ela
fez
não.
O prompt com voz.
Exato, ela não tinha essa experiência, né?
Ela não tinha... Pô, eu preciso montar um stand dentro da festa junina pra vender pulseira pra doar.
Legal.
E aí isso rodou, ela foi, fez um cartaz, e muito da conversa que a gente teve com a IA, ela saiu dali com o planinho de ação para falar com as amigas. Passa 2 meses, eu com ela na sala, minha esposa brincou com o ChatGPT falando do sotaque dela, não sei se vocês já viram isso, mas é assustador, falou, nossa, como você puxa muito R, porque minha esposa puxa muito R, e ela tem rapport, ela fala mais ou menos no mesmo... E aí a minha esposa cortou ela, falou, você tá falando muito R, nossa, muito caipira. Ela adaptou o tom de voz e falou sem sotaque. Muito mais flat. E mudou, ela de fato mudou naquele momento. Fala dois. E aí, não, e por fim, assim, a minha filha perguntou, o que eu faço? O que que eu... Aí ela falou, dois meses depois, você vende pulseiras na festa junina para ajudar instituições de caridade, idosos e tal. Então, assim, tá claro um exemplo como esse, onde existe um impacto positivo à medida em que a informação que antes a gente fazia busca, seja enciclopédia, ou você fazia busca no Google, caía no Wikipedia com eventualmente dados talvez mais... não que a IA vai te devolver todos os dados corretos, mas efetivamente tem um pouco mais, né? Ou a gente espera que tenha.
Você precisava lapidar mais.
Um dado mais polido. Né? Então acho que tem esse ganho. Né? Ao mesmo tempo, existe o efeito, né, e aí a gente tem que ir para crianças principalmente... Da preguiça, né? De tentar copy-paste. Então, assim, o exemplo que eu dei muito para a Luana, assim, você pode usar, deve usar, mas como pesquisa, como referência para você contar da sua forma, a sua história.
Legal.
Tem que educar.
O ponto que a gente começou, o bate-papo, né? Que as pessoas ficam preocupadas que, eu vou perder meu emprego. As pessoas vão ficar mais burras. Eu tenho convicção, acho que o tempo é que vai mostrar. Eu tenho convicção que nós vamos ficar mais inteligentes. Porque o que acontece é, quando surge uma tecnologia nova que me permite ser mais rápido, isso aumenta o número de problemas que eu consigo resolver. Eu passo a ter ferramentas para resolver problemas que antes eu não conseguia. Então, a única certeza que eu tenho, eu não sei quando, mas nós vamos ficar mais inteligentes com esses copilotos. Que a gente sempre fala que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela não vai resolver nada sozinha. Mas ela, como ferramenta, vai tornar o ser humano muito mais produtivo. Eu não tenho dúvida disso. E por isso a importância do momento. Está nascendo agora.
Embrionário.
Está nascendo agora, é embrionário.
Nós estamos lá em 99.
Vamos lá, né? Entrevista de emprego hoje. Tá? Então eu vou fazer uma entrevista de emprego. Alguém pergunta para a pessoa, você usa internet? Ninguém...
Sabe usar o celular?
Do tipo assim, você tem celular? Você vê e-mail no celular? Já são coisas que estão no dia a dia, que do tipo assim, eu não consigo nem conceber ou cogitar ou ambos. Não, alguém que hoje falaria assim, internet? Não sei. Não, uhum, acho que eu não uso, não. Do tipo, não tem como, entendeu? É. Porque foi uma tecnologia que deu medo em todo mundo. Ah, vou perder meu emprego, vendedor. Quando começou a surgir o comércio eletrônico, o shopping vai acabar. É. Né? O shopping não vai acabar, o shopping vai ter outras utilidades. Né? Pra mim, Samir, tá claro. Boa. Ninguém vai ficar mais burro.
Boa. Eu gostei que você falou ferramenta e aí foi num bate-papo que eu tava tendo, era exatamente essa pergunta. Eu dei um exemplo assim, cara, vamos voltar mais tempo? Pô, homem das cavernas. Né? Que ferramentas quem que sobrevivia, né? Que é, pô, o cara que sabia, sei lá, fazer uma fogueira. Você sabe fazer uma fogueira hoje?
É, teria dificuldade de início, né? Você tem
um tema eu tava vendo um podcast sobre sobrevivencialismo. Ele falou, cara, menos de 1% das pessoas com todas as ferramentas na mão conseguiriam fazer, com graveto, com foa seca, com tudo, com o pederneiro, não sei o quê. Não consegue.
Agora, com a churrasqueira a gás lá de casa, ninguém me segura.
Então, mas é o que tá. A gente não precisa mais daquela ferramenta, entendeu? Pra sobreviver.
Isso é incrível,
Samir. A gente ficou menos inteligente? A gente ficou mais burro comparando? Com certeza não. Tem muitas outras ferramentas que ajudam a resolver os problemas da modernidade, né? Os problemas
mas você sabe, do dia a dia. Por exemplo, eu acho que eu não saberia. Com graveto?
Nunca tentei.
Eu vou tentar fazer essa porra.
É, mas essa coisa do mundo real, né? Às vezes a gente cria um cenário onde a IA tá distante, né? Assim, em termos de... ela só vai construir ali, né, sugestões, né, um grande Google 2.0, né, de responder minhas perguntas encurtar o meu dia. Mas existem situações, cara, eu fiquei fascinado. Eu tava no final de semana com meu cunhado, a gente tava em Indaiatuba, aliás, uma cidade que é da grande Itu ali, da região, e a gente tava lá
metropolitana de Itu,
comendo
ali,
um peixinho maravilhoso. Quem conhece Indaiatuba deve conhecer o Pezão. Quem não conhece tem que conhecer. Pezão, depois a gente conversa.
É o jabá.
O jabá. Realmente é muito bom, peixinho excelente. E aí a gente comendo peixe, tal, no final de semana, e ele é piloto, ele é comandante de uma companhia aérea, né, de uma cor que tá no cenário aqui, que não é amarelo. E tudo bem?
É da Itapemirim. Itapemirim.
Boa. E a gente batendo um papo, eu falando de alguns recursos novos, né, no caso da OpenAI, né, da solução da OpenAI. E aí a gente pegou uma imagem, Léo, por isso que eu falo do mundo real. A gente pegou uma imagem de um painel, de uma aeronave, no caso a aeronave que ele voa, especificamente de uma área da aeronave. Falei, cara, me dá aí uma imagem de uma parte. E ao subir essa imagem, eu perguntei para ele o que era aquilo, sem dar qualquer informação.
Nada.
Ele me deu detalhes de cada botão, da funcionalidade. Aí a gente começou a entrar em cada botão, quais são as possibilidades e o que tá... A expressão. A hora que a gente perguntou.
Ficou chocado.
A hora que ele perguntou, a gente perguntou pra IA, né? Falou, viu, mas em quais aeronaves. Listou as aeronaves que aquele recurso estava disponível. Então, assim, vamos lá. Você tem um dispositivo na sua casa que você não sabe usar. Você tem uma ferramenta, você tem um Excel. Você fala, cara, como é que faz a fórmula de. Cara, você não precisa fazer um curso de Excel. Você pergunta pra IA, como que eu faço uma fórmula XPT? Ela vai te dar o instrucional. Etapa 1, 2, 3. Então, assim, resolver coisas da vida, eu acho que o exemplo que você deu da fogueira, tá no exemplo do... Imagina assim, ele não vai precisar porque é um comandante de extrema entrega. Mas o cara tá numa situação ali, ele vai pegar um manual? Peraí, que página que tá pra ver?
Olha o índice. A gente tá quase chegando cada vez mais no Homem de Ferro ali, né? No Jarvis. É isso. Cara, me ajuda, faz isso, tal coisa. Agora, quem tá comandando, né? Quem tá... De fato, à frente.
E é saber perguntar. É o exemplo que eu dei, eu tirei uma imagem. Então, assim, é o tipo de usar o mundo real e a base tá ali e numa velocidade instantânea para resolver problemas complexos. Né? Que pode salvar a vida.
E a única certeza que eu tenho é, de novo, internet. Acabou. Eu tô tentando lembrar assim, se a internet acabou com alguma profissão, que ela matou. A internet em si. Né? Tudo bem. O datilógrafo não foi a internet. O datilógrafo foi o advento da popularização dos computadores pessoais. Eu não lembro da internet ter matado de cabeça assim.
Eu ia falar carteiro, mas aí virou entregador do.
É, tem que entregar. Exatamente, tem que entregar a encomenda. Então,
é mais difícil, mas tipo, mudou.
Mudou o formato dos correios.
Exato.
Né? Mas
ainda
tem carta.
Muito.
Né? Você ainda tem a opção, por exemplo, de receber a tua fatura do cartão de crédito em alguns bancos tradicionais, você ainda pode receber ela no seu endereço, né? E é o carteiro que leva lá para você. Mas eu acredito exatamente nisso. A IA, ela vai construir novos empregos, né?
E vai dar oportunidade para quem está começando na carreira, você que é estagiário aí, de TI, de áreas, cara, ao iniciar a sua jornada, você é o primeiro, antes de se preparar para uma reunião, para uma situação, Léo, ao invés de chegar com papel em branco, como o estagiário chegava, o que, que eu tenho para fazer, né?
O cara pode chegar mais preparado que todo mundo para a reunião. É isso
cara,
aí.
Cara, já
é
leve. Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, a gente tem 3 caminhos. Então, assim, é isso, né? É não mais sairmos com papel em branco para uma situação. Uhum. Não dá. Uhum. Inconcebível. E mais do que isso, otimização no trabalho, hein? Você tem uma dúvida? Antes de interromper a pessoa do lado, tenta resolver ela.
A chance de você conseguir é imensa, tá?
Tenta resolver. Porque assim, você pode inclusive não só resolver a tua dúvida, como até sugerir para a pessoa que está do teu lado, né? Algumas coisas. Eu estava essa semana, estou atuando hoje dentro da área de TI, na Renasoft, que é uma empresa que oferece soluções de automação comercial para pequenas empresas. Estava com o time essa semana, né, junto com a coordenadora ali, que a gente estava olhando o time de vendas, as operações. E aí veio um tema, ela falou, pô, mas vamos melhorar aqui esse script e tal. E ela nunca tinha utilizado. Rapidamente a gente botou, saiu 3 sugestões, a gente adaptou.
Super pertinentes também.
Legal, daí, baseado nisso. Tanto que ela, nossa, eu nem saberia por onde começar.
Legal.
Talvez a revisão disso, né? Eu iria ficar tentando. E aí, o tentar, no caso dessa questão, é a velocidade com que a gente já consegue ali sugestões. Então, mais uma vez, né, Léo? Não é sobre acamar, matar, é sobre não mais sermos papéis em branco em situações onde a gente precisa ser ágil.
E mais do que isso, né? Perdão, mais não, né? Complementando isso, a história de que os principais usos da IA para o dia a dia ainda não surgiram. Ótimo, a tecnologia ótimo. É muito incipiente, é tudo muito novo.
É isso.
Né?
É
então, isso. Se você está gastando neurônio nesse momento, ficando preocupado com a IA, eu te dou uma outra maneira de você gastar seus neurônios. Aprendendo a dar novos usos para a IA. Porque com certeza você vai conseguir, não precisa ser da área de tecnologia, apesar de, por nós estarmos inseridos numa empresa de tecnologia, a gente vê como a forma de produzir software está mudando, né? A galera está se tornando muito mais produtiva com o uso de IA, mas a gente não eliminou nenhum posto de trabalho por causa da IA. Não. Muito pelo contrário. Serviu de motor para a gente crescer e com isso a gente gerou postos de trabalho.
Muito mais produtivos. Fizemos até cerveja, né, com inteligência artificial, que a gente já contou aqui, inclusive. Queria ouvir você, assim, onde que você está utilizando ou nas empresas aí que você tem passado, o que você tem visto que, de fato, as pessoas estão aprendendo a usar? Coisas que, porra, sei lá, um ano atrás, às vezes, nem imaginava. E que talvez valha a pena aí compartilhar, tipo, realmente alguns onde são esses próximos usos ou novos usos para a galera abrir um pouco a cabeça, assim.
Eu acho que o uso passa muito sobre uma teoria que a gente sempre ouvia, né, sobre big data, né, data science, né, e tudo parecia ciência de foguete mesmo, né. Eu me lembro de poucos anos atrás, inclusive quando a gente se conheceu, era algo tão distante, né, tão distante, né, essa coisa de... E eu acho que um bom exemplo, né, para as corporações, né, que hoje detêm muita informação, acho que o exemplo da indústria farma, acho que eu posso falar um pouco da indústria farmacêutica, dados que estão ali, sejam de auditoria, sejam capturados pelo time de vendas, né, combinados com o comportamento de uso do universo médico, por exemplo, sobre a ótica de conteúdo de inbound, né, poxa... A combinação de dados tão distintos, né, que aparentemente não se conectam, pode gerar um direcionamento para o negócio como nunca visto. Uhum. Né? Então, como hoje um laboratório pode definir sua estratégia, não mais, eu acredito que a apresentação de 90 vende. Talvez venda mesmo, né, porque existe uma demanda, uso crônico, mas ao fazer o uso, e aí hoje cada vez mais através de soluções como o que a Performa faz e o que a IA potencializa, você encurtar esse caminho.
Boa.
Você testar antes de executar, né? Você criar cenários antes de ir para o campo. Acho que aí está a grande... Antes a gente tinha as expectativas baseadas em BI, né? Sim. Eu vivia a época do início do BI, do autosserviço, de, de relatórios, né? Reuniões extensas, né? Vamos analisar esse gráfico. Ah, não, Edu, então você está falando que BI não serve para nada? Ah. BI é importante, ele faz parte da rotina corporativa, né? Você não vai me dizer que agora com pergunta e resposta eu resolvo uma análise de uma empresa. Não é sobre prompt. Mas hoje, o resultado dessas análises pode ser muito mais apurado e muito mais em perspectiva de previsão do que antigamente.
Olha só, né? sem combinar, a gente está fazendo um projeto exatamente disso, né? Para um cliente fazendo forecast financeiro, integrando IA preditiva, uhum, né? Para justamente fazer essa análise de o que vai acontecer, dados os últimos 5 anos de dados, com IA generativa para entregar uma interface mais amigável, né, para o executivo, por exemplo, perguntar e conversar. Então, a gente está combinando nesse projeto. E para mim, acho que tentando resumir um pouco o que você está falando, eu acho que esse tipo de IA generativa está popularizando um acesso que há poucos anos atrás era só do domínio de profissionais muito especializados. Sim. Você precisava de um cientista de dados, você precisava de um engenheiro de dados para minerar os dados. Puta, era um negócio programar em Python, R, não sei o que lá, para chegar num cálculo de insight que talvez hoje, sim, você precisa ter os dados, mas você pode, talvez, para um usuário médio...
Como diria Emílio Surito, um afegão médio
pode ter acesso, né, hoje a esse tipo de ferramenta, né? Acho que é isso que...
Olha que legal, né? E aí, mais, acho que eu gosto, a audiência, assim, dar exemplo ajuda a aterrizar, né? Para a pessoa se ver. Hoje é terça-feira, né? Na sexta-feira, eu estava montando, estruturando uma dinâmica de roleplay com o time de vendas, né? A gente fazia ali uma dinâmica. Roleplay, para quem não sabe, você simula uma situação de venda onde você coloca, né, o time para um vender, um comprar e um acompanhar, né? Tá. Fazer ali o acompanhamento da dinâmica e cada um tem o seu roteiro, tem que cumprir algumas missões ali, não é simplesmente um teatro, sim, né? A ideia é simular uma situação real para a gente ver ali a habilidade de cada um, né, na hora de se contrapor e tudo mais, e muito legal. E aí, eu dentro do contexto, como aplicar IA, né, você fala, nossa, o que isso tem a ver com IA? Né? Tinha um tema assim, eu vou pegar e criar um cenário de uma loja de conveniência. Tô falando da minha realidade hoje. Legal, eu entendo de loja de conveniência? Não, já tive, já, o meu primo teve? Não, eu tenho uma noção, né, como consumidor, das dores e das preocupações, dos anseios de uma loja de conveniência, Léo, que precisa gerenciar. E aí? Aí eu peguei um vídeo no YouTube que tinha lá um cara que trabalha com uma rede, era um vídeo de 40 minutos. Assisti? Não. Mandei pra IA, falei, resume pra mim os principais pontos desse vídeo pra entender se o vídeo é bom. Depois eu assisti, tá?
Legal.
Mas antes de assistir, perder, quando eu falei, deixa eu ver o que é esse vídeo. Perguntei pra ela, falou, não, ele vai abordar... Beleza, assisti o vídeo.
Era exatamente o que eu queria.
E não só o vídeo, como peguei... É, perfeito. Esse é o bom uso de aplicação.
Excelente uso.
E depois validei os itens ali de cada papel e vou rodar amanhã cedo essa dinâmica. Então, assim... Qual a possibilidade de dar certo? Eu acho que é alta.
Sim, sim.
Porque eu trouxe um cenário real, né? Um contexto onde eu usei, de novo, um conteúdo que foi produzido por um cara que tinha autoridade sobre o tema.
Boa.
De novo, precisamos dos humanos.
Um conteúdo confiável, você já sabia.
Usei a IA para validar as minhas, para ver se as conexões entre as perguntas dos, né, dos três, né, os itens dos três participantes do role vai funcionar. E daqui 15 dias eu vou fazer um outro role com outra situação. Então, assim, isso cabe para o seu trabalho. Você tem um time de suporte técnico, esse tipo de dinâmica. Eu costumo dizer o seguinte, Léo: a gente, dentro das corporações, né, tem que olhar um pouco para o esporte. A Bia Dadmaia, aliás, beijo para a Bia que está me assistindo aí. Eu sou muito fã do tênis, tá? Então, admiro demais o tênis, e o tênis feminino vem dando muita alegria para a gente, né? Apesar da situação. Assim, a Bia, nesse momento, tá numa fase mais difícil da carreira, é um desafio. Mas o esporte mostra o quê? Que a necessidade de treinar é absoluta. Para ela jogar um grande slam, ela fica meses em quadra para ter 1h30, de repente, de um jogo e ser desclassificado. Hoje, um vendedor, hoje um profissional, ele vai para campo, né? Ele vai para execução, ele tem que treinar. A gente tem que... Esse mesmo espírito em que a gente precisa criar ambientes dentro das corporações e de forma não expositiva. de forma a criar, usando andragogia principalmente, né, que o adulto, a forma com que ele melhor aprende é com andragogia, é criando experiência, fazendo com que eles interajam, né? Então, as empresas e o uso da IA
aquele,
é perfeito para isso.
O bot pessoal, assim, tipo, treinar por exemplo, o ChatGPT, ele, você cria as versões.
Vocês podiam me ajudar nisso, hein?
Então, a gente fez uma para performance.
Olha aí,
a Sofia.
Abrindo um job.
A Sofia é a nossa avatar, vamos dizer assim, né? Que a gente treinou ela com o nosso repositório. Aliás, esse é um exemplo que em toda empresa isso
cabe.
Cara, repositório, políticas, procedimento. A gente pegou nossa estrutura organizacional, jogou lá quem são as pessoas, quem são os principais processos,
excelente,
nosso tom de voz,
tom
de comunicação, nosso manual de marketing. Treinamos tudo. E hoje ela está acessível para qualquer colaborador. Por exemplo, cara, estou escrevendo um e-mail. Será que eu estou no tom de voz da performance?
Valida pra mim se...
Pô, tô precisando outro
dia.
A
brincadeira que você fez sexta-feira lá foi maravilhosa, claro, né? De pegar um e-mail, ele propositalmente, olha que legal, Samir propositalmente escreveu um e-mail absolutamente formal. Parecia que ele ia encaminhar pra um desembargador de justiça.
Veio por meio dessa, deve ter...
Aí, o que ele fez? Vamos testar.
Tá.
Vamos ver se a Sofia, ela realmente está aderente a nosso tom de comunicação. Aí ele submeteu e falou, Sofia... reescreve esse e-mail pra mim usando o nosso tom de voz. Cara,
bizarro.
Ela resumiu o e-mail, porque o e-mail tava muito extenso, e a gente fala que nós somos somos prolixos, somos retos, a gente apresenta síntese
do cliente.
A gente acha, caso o cliente queira entrar em detalhe, aí a gente entra e tal. O resultado foi incrível, cara.
Foi
do
legal.
Tipo assim, pô, ele saberia fazer isso? Do tipo assim, se não fosse a Sofia, o e-mail não ia sair? Óbvio que ia sair. Não tem essa, né? Mas olha a facilidade agora na hora de treinar um colaborador.
Isso, é isso que eu ia falar, pra treinamento.
Deu pegar o cara seco e falar assim, cara, olha só, escreve do teu jeito, submete pra Sofia e vai aprendendo com ela. Vê como é que ela vai ajudando.
Um treinador
vai...
online.
Isso. Isso que eu falei. Às vezes a gente consegue dar uma base de objeções.
A gente vai reduzir o tempo de
uma base, por exemplo. E aí você falou de treino. Me lembrei desse caso. Porque na hora que você falou de treinar. Não, então faz o seguinte, ó. Tenta vender pra ela. Vai tentando, né, colocar os seus argumentos. Ver o que volta. Obviamente precisa ter uma base de treinamento. Então já que você já tem uma base montada, por exemplo, de tipos,
toda
de objeções,
a gestão, a parte
de personas. E a gente tem visto isso, por isso que a gente falou, cabe em qualquer
Olha
lugar.
Olha a ideia de produto aí, a gente criar uma inteligência artificial para treinamento de venda.
Treinamento.
Olha a ideia aí, ó.
Tá vendo? Tem
rapidamente
hoje,
a gente já viu um novo uso.
Você tem hoje um profissional de vendas, né, que é o Sales Enablement, né, que é esse cara de treinamento que fica dentro da organização.
Perfeito.
Você pensa que você pode desenvolver, né, isso no... expandindo o trabalho desse cara.
Expandindo o trabalho desse cara.
Esse cara, ele não tá o tempo todo com o time. Ele pode ser o grande, né...
replicador.
Ele
treinar
sentido.
O bot, né, o robô.
Esse sales aí vai fazer disso mais
outra coisa
ainda.
Parecida, que não é tanto treinamento, mas é base de conhecimento, né? Cara, cada empresa, a gente tem clientes que, pô, da indústria, tem catálogos e catálogos e catálogos de produtos infinitos que chega um vendedor novo, por exemplo, ele não conhece todo o catálogo. Então, vai estudar, vai aprender, vai não sei o que, blá, 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 beleza, não vai eliminar essa necessidade. Mas o que a gente fez? A gente treinou o bot com alguns desses catálogos e aí colocou ali, cara, faz pergunta. Ah, qual é o produto que se aplica na situação tal?
Ótimo.
Pô, eu tenho um equipamento que tá precisando, acendeu a luz, código 90, o que eu faço? E aí... ele vai responder, ele acessa numa fração de segundo
Sabe que
essas
pensei,
informações
cara,
e traz na mão como um copiloto,
olha,
como um assistente.
Olha que loucura.
Ideia de negócio, ideia
que
de
loucura.
Negócio.
A empresa investe, né, lá dentro do seu CRM, da sua solução de gestão, em novas funcionalidades.
Sim.
Aí chama os funcionários, apresenta, faz que, né? Faz tudo. Ninguém usa, né? Assim, o cara não vê a aplicação, porque ele não tá no dia. Não tá ali na rotina, na hora que ele tá. Por que não a IA acompanhar o comportamento desse cara dentro do sistema e quando aquela nova funcionalidade idealizada se apresenta como ideal para aquele momento, ela pode sugerir. Você sabia que você pode encurtar esse processo. Então, assim, ao perceber que ele está fazendo o quê?
Ele tá usando errado.
A gambiarra. Sim. O ser humano, ele adora fazer... Ah, vou clicar aqui, o cadastro aqui, depois eu vou lá, depois eu vou... E tem um botão lá que é...
Entendi.
Cadastrar e já enviar os... Sei lá, né? Já foi criada essa feature de já, ao cadastrar, atualizar alguma... Tô dando uma hipótese.
Entendi.
Então, assim, a IA já pode começar a olhar a partir... Porque antes a gente olha o comportamento com o HIT, né? Assim, usando GA, usando as coisas.
Depois.
Ah, deixa eu ver o que os caras usam no sistema e tal, para depois eu pensar em dar um treinamento. Entendi. Não, a gente pode já fazer com que o uso dele imediatamente, né, na hora da dor, da situação...
É como se fosse um sombra do lado, vai. Você foi contratado, tem o treino, já fica do lado olhando e já vai ajudando.
Te dá uma dica aqui, ó.
Sombra
não tá...
pode ser um robô treinado.
É o clipezinho do Office.
Caraca, foi o nosso primeiro assistente.
Pra quem lembra.
Se 2000 que tinha o clipe.
Era 2000?
Né? Eu acho.
Mas não era
que
só
era,
o clipe, 90, tinha um mágico, não tinha?
90 Windows?
Não, 97. O clipezinho, eu acho. Eu vou pesquisar
não lembro,
essa aí.
Aí confesso,
eu acho que eu vou
lembro.
Pesquisar essa aí. Provavelmente, se a gente perguntar pra alguma IA, ela vai saber responder.
Absolutamente.
Aí a gente faz assim, ó, pra provocar, em vez da gente perguntar pro chat GPT. Que é da Microsoft, pergunta, a gente pergunta pro Gemini.
O Gemini, pra ver se ele sabe.
Mas lembramos do primeiro IA, né? Tô brincando, porque não era IA, era uma grande...
Legal.
Né? Era só um wizard. Era um wizard animado.
E com todo esse contexto, como é que você diria, ou que dica você daria para as pessoas se prepararem para essas mudanças de fato? Né? Tipo, beleza, tá mudando um monte de coisa, tô vendo aí o cenário... É legal que a gente falou aqui, pô, legal, pensa em aplicações, mas realmente tem gente que talvez é como ainda tá mais próximo
tá
do teu
caixa,
colega
tá
que não tá ainda nem com coragem de abrir a caixa, esse negócio vai me morder, vai roubar minhas informações, enfim. Que dica você daria realmente para esses profissionais, ou para os profissionais que estão chegando agora no mercado, ou para quem já está consolidado, para como se preparar para esse novo momento que logo, logo vai ser como a internet é hoje, a gente nem percebe que vai estar utilizando.
Engraçado, tava ouvindo um podcast vindo para cá, né? Porque eu moro, como falei, na cidade de Itu, nós estamos na cidade de São Paulo, né? Que pertence, inclusive,
a grande Itu, né?
E aí, lembrando de um livro, né? Me lembrei de um livro que foi muito impactante para mim, que é O Poder do Hábito.
Boa.
O Poder do Hábito, ele... Fantástico. Para quem não leu, todos devem, né, de alguma forma terem sido impactados por ele. Mas é um tema de mudança de hábito. Eu acho que para todo mundo que está aqui conosco nesse momento, assim, em qualquer momento, em qualquer situação, inclusive quando você brigou com a sua mulher e não sabe exatamente como pedir desculpa.
Provavelmente eu estava errado.
Tá com o papel em branco.
Pato.
Cara, não sei o que eu faço. Eu acho muito conveniente criar o hábito... Né? Tô dando um exemplo absolutamente hipotético aqui, mas faz sentido. Quero presentear a minha esposa, não sei exatamente o que dá para ela, tô batendo cabeça. Dá informações sobre o que você já deu, que tipo de preferência. Então, assim, para coisas muito comuns do dia a dia, podem fazer com que, a partir desse novo hábito de uso de coisas que aparentemente são muito sensíveis ali, até bobas.
Banais.
Para que você comece a introduzir esse hábito, essa cultura, para situações onde você se vê gastando energia. Porque o que eu quero sinalizar com isso?
Tá.
O cérebro procura sempre
economizar energia.
Sim. E aí, muitas vezes, você se sabota. Você fala, não, eu não vou nem pensar. Porque se eu começar a pensar, eu não sei como é que eu resolvo esse trem aqui. Então, eu vou deixar quieto, ficar quietinho. Momento quietinho. Não vou nem falar. Puta, o Léo falou um negócio na reunião, mas não vou nem falar. Porque se eu falar, puta, eu vou ter que pensar. E não sei.
Então, momentos, não dá ideia, né?
Momentos
ela volta
que,
contra você.
Momentos que deu preguiça,
tá.
Soninho, né? Você fala, não, eu vou aqui pra uma minha zona de conforto, quietinho. Faz uma pesquisa. Usa uma IA, dá uma investigada, vê se não tem. Porque aí você vai
às
se surpreender.
Às vezes
aquilo
que já tá no automático, né? Tô sempre fazendo isso no automático.
Assim. Outro excelente exemplo.
Também é um...
Sempre fiz assim.
É o cérebro economizando energia, né? Porque você não
já
tá
aprendeu,
mais...
Tá com
já
seu script.
Isso aqui, já montei meu script.
Nossa, não aguento mais fazer isso. Ó, outro gatilho. Ah, lá vou eu fazer de novo
legal,
essa mesma coisa. Então assim, tô com papel em branco, ou tô fazendo de novo aquilo que eu não aguento mais fazer.
Tô fazendo muito repetitivo, já tô muito no automático, na minha zona de conforto.
Será que não tem uma maneira diferente de fazer?
Até porque eu ouvi um profissional também da área falando outro dia que, assim, pera, se você tá fazendo muito no automático algo, aí sim a chance de você ser substituído por uma IA é alta.
É.
Porque se você já tem, né, aquilo muito consolidado, bom, você já robotizou, sim, aquela atividade. Essa atividade, ela pode, sim, ser feita porque você conseguiu provar que ela é repetível, entendeu meu ponto? Então, assim, foi até meio que um choque, né, quando eu ouvi isso. Acho que é muito legal você estar reforçando, né, esse ponto da gente poder, cara, se você está fazendo algo sempre igual ali, olha, sempre na zona de conforto, começa a abrir.
Passo para trás,
leque,
né,
dá um passo
para trás. Passo para trás, fala, peraí, vou começar aqui a fazer isso aqui. Tem como fazer diferente? Ou realmente não sei por onde começar? Para mim, hoje, é inconcebível qualquer atividade que você comece com papel em branco. Você vê um executivo abrindo um PowerPoint com a tela e deletando o slide 1 com aqueles frames que aparecem e fala, ah, legal, vou montar uma apresentação. Já começou errado. Né? Você nunca deve iniciar algo se não através de uma consulta, de uma referência
da hora,
usando.
Hein?
Não faz sentido.
Sim, hoje sim, não.
Você vai perder um tempo imenso e uma energia, sim, desproporcional, e alguém vai te interromper e você vai perder a linha. Monta, vai usando prompt e monta o esqueleto, pelo menos. Não precisa fazer, pedir pra ele montar a apresentação.
Gera, né?
Mas tudo bem. Bizarro, às vezes você fala, não, eu quero artesanalmente montar, mas me ajuda a montar a estrutura.
Você sabia, depois eu fica vou... a dica de nerd aqui. Você sabia, boa, que até com o chat GPT dá pra gerar.
Você pede o PPT, ele gera o VB, lá você importa,
importa no...
Ele gera o código VBA, você importa no PowerPoint, pede pra ele, pessoal, gere o código VBA da apresentação. Isso. Ah, não sei como é que fazer. Pergunta pra ele, como eu faço pra importar? Ele vai te ensinar a usar ele, né, qualquer um, pra gerar um código que você consegue importar na ferramenta até do concorrente.
Eu venho testando umas coisas assim, de usar... Bizarro. Porque assim, geração de imagem, já viu bastante, sim, né? Tem... Sim. Da olhinha da vida.
E funciona muito bem.
Mas eu tô começando a ver umas paradas, Samir, de usar a imagem do mundo real pra, sim, gerar a versão.
Sim.
É fantástico. Outro dia eu tava com um amigo, minha sala, tava pensando em trocar os móveis. Eu falei, verdade. Peguei um aplicativo desses que gera coisa de...
Foto da sala dele.
Cara, mas você gosta do quê? Uma coisa mais industrial. Pá, ele montou a sala dele numa versão industrial, respeitando as dimensões, respeitando os móveis onde é a disposição. Assustador. Então, assim, usar o mundo real para gerar virtualização é também uma parada muito legal, né? Para você que tá aí, que trabalha com um projeto, por exemplo, de arquitetura, de decoração, é um negócio incrível para inspiração também, para idealizar, às vezes, um projeto com um cliente.
Legal.
Né? A gente acha que todos não tem...
Tem muita coisa, né?
Não tem muito o que pensar, né? Eu falo que é uma decisão meio... A questão de usar ou não IA, eu estou em risco. Cara, de novo, eu vou repetir para ficar claro para todo mundo. Não tem ninguém em risco, né? O que tem é, de novo, acho que a gente vivendo um momento único, né? Onde todo mundo pode crescer muito como pessoa, como profissional, né? Como elevar seus níveis de produtividade. Você pega uma tecnologia que hoje, se a gente for olhar em termos de setores, saúde, automotivo, finança, varejo, cara, tá todo mundo usando. As empresas despejando bilhões de dólares em pesquisa para aprimorar algoritmos, formas de interação, enfim.
Tá todo mundo errado e eu que tô certo que não quero usar, né?
É isso que eu quero te dizer. O recado para você é isso, olha só. Você está em risco somente se você estiver ignorando o momento de mundo que a gente está vivendo. Exato. Aí você está em risco. Aquela frase que você fala,
isso,
ninguém vai ser substituído por IA. O que vai acontecer é que os profissionais que usam IA tomarão o lugar dos que não.
Serão mais produtivos, mais eficientes.
E eu acho que esse é um belo recado, né, para todo mundo, acho que inclusive para a gente, né, que já está, como eu brinco, a gente já está caminhando para o terço final da carreira. E outro ponto, né?
Fale por você mano.
Você... Não, eu tô
falando... Just beginning.
Eu tô no começo.
Terço final, não. Você já tá no segundo terço.
Polêmico.
Você ainda não tá no terço final, mas no segundo terço você já tá.
Fato.
Tá indo pro cinema já, cheio de entrada aí, pô.
De entrada.
Né? Mas o ponto é que a gente tem que aproveitar o momento.
Tem umas coisas, Léo, que você falando, você me fez lembrar, e eu tô no momento falando de vida, né? Essa coisa da saúde como, né, absolutamente pela idade, 46 anos, tá? Sob cuidados ainda maiores, né? A gente, enfim, quer envelhecer com saúde, disposto. E tem aplicativos hoje em dia, cara, que geram análise baseado mesmo ainda a gente, assim, a gente vive um momento, de novo, né, inicial desses dispositivos como o Apple Watch, né, de mensuração de oxigenação, temperatura e N. Sim. Mas a visão que hoje a gente passa, e eu tenho dois aplicativos que eu uso com constância, de insights sobre quais exercícios, né, baseado no seu sono da noite anterior, da sequência, qual o limite que você deveria ir para você manter, né, uma cadência adequada, né, sem excesso. Então, assim, cada vez mais, e ele vai gerando pequenos reportes dentro das visões de BI que ele gera.
Sim.
E vai te dando ideias. Cara, isso passa a entrar na rotina, né? Então, assim, já mudei algumas estratégias do que eu ia fazer, seja aeróbico ou musculação, uhum, tal, baseado nesses índices. Então, assim, até legal, o momento dele falar, cara, para. E realmente, eu não... E aí eu tava gripado. No outro dia, né, ele me deu um warning de que eu tava com uma baixíssima recuperação do dia anterior. Eu não tinha percebido ainda nenhum sintoma.
Sério?
E no outro dia eu acordei extremo, cara, gripado, não consegui, e eu não fiz nenhum treino, não fiz nada no dia em que ele me alertou.
Caraca, bicho.
E eu acordei gripado, porque os meus indicadores, o diagnóstico que ele tava fazendo, já apontava que existia. Ele não me falou que eu tava com gripe.
Sim, sim.
Mas ele me apontou, cara, você tá num momento que teu corpo não tá em condições pra você exercitar. E de fato, no outro dia eu acordei um lixo.
Agora você imagina, depois que todos esses insights estiverem concentrados na mão do seu médico, usando inteligência artificial para apoiar ele num diagnóstico.
O cara que tem diabetes, o cara que tem... Exatamente. Uma passagem minha que foi pela AFIA, né? Foi um trabalho muito legal também que eu fiz dentro da área da saúde. E lá, uma empresa líder hoje nesse setor, né? De device, de soluções, de plataformas para o médico conduzir, fazer sua prática clínica e tal. Cara, eu, né, exemplo, não vou falar o produto deles, mas é um produto ligado a diabetes. Cara, as possibilidades de ganho de qualidade de vida, né, de expansão. E aí, mais uma vez, né, quando a gente olha para a tecnologia como um grande aliado para tudo isso. E a medicina é, sem dúvida nenhuma, um impacto direto nas nossas vidas.
Muita então, possibilidade.
Legal.
Sobre saúde.
Eu gostei muito, assim, resumir os dois pontos aqui que você falou de dicas, né, de como que a gente pode... começar, né? Dar o primeiro passo. O que me marcou aqui foi você falar, cara, você tá repetindo muito, né? Zona de conforto. E gostei mais até da primeira que você falou, no sentido de, cara, tá com medo de usar no trabalho. Até tem políticas, né? Tem empresas que, inclusive, ainda não se adaptaram, né? A gente tem cliente que, por exemplo, nem deixa utilizar. Mas talvez eu gostei muito do que você falou. Cara, tenta no seu dia a dia, no seu cotidiano, uso pessoal. Né? Às vezes pode ser esse uso banal, né? Esse uso cotidiano vai começar a te dar familiaridade com a tecnologia, para daí você até ter ideia do que você poderia levar para o seu dia a dia profissional. Então, gostei dessa dica. Né? Talvez
às vezes
quem...
vai para uma reunião, pesquisa no celular rapidinho.
Exato. Por isso que eu te falei, por exemplo, tem um colega meu, fisioterapeuta, ele falou, não, ele está ali travado, porque não, no meu trabalho, que é ir lá fazer a massagem, não sei o quê, não tem... Cara, pô, vai comprar um presente para a esposa, sabe? Não precisa ter a ver com o seu... dia a dia, começa a se familiarizar.
Para a esposa é maravilhoso.
Genial, né?
Explicações.
Você vai usar?
Eu não vejo o Léo há alguns anos. Eu sei dos gostos dele. Ele gosta de um tipo de cerveja, porque ele contou na última vez. Me sugira marcas de cerveja. Cara, de repente eu surpreendo, trago um rótulo, porque é baseado...
Que você às vezes não é especialista daquilo. Por exemplo, você gosta de tênis. Eu sou zero à esquerda. Pô, quero um presente baseado pro Du, que é tenista. Pô, com certeza ele já tem isso e aquilo. E aí, o que ele pode...
Acho que, para consolidar, acho que é isso. Crie esse hábito
legal.
E aplique nas simples coisas da vida. Isso vai te exponencialmente levar
a essa situação. A gente faz com internet hoje. É. A gente usa a internet para tudo sem perceber.
Você tá online hoje?
É alguém fala, você vai online hoje? É. Né, cara? Ninguém pergunta isso, cara.
Você tá online.
Gente, infelizmente, parece mentira, mas o... Boa. Papo ótimo,
delícia de
o
papo,
tempo
hein?
Passa rápido. Du, última. Última.
Falei pergunta. 1 milhão de pontos.
Saideira, valendo!
Saideira. 1 milhão de pontos.
Saideira,
valendo. Uma pergunta sobre tu.
Pergunta sobre tu. Foi até a piada que eu mais faço não, envolve tu.
Não. Pessoal.
Corta. Pura especulação.
Tá.
Pura especulação. Olhando todo esse movimento, para onde você acha que a inteligência artificial vai caminhar? Eu não tenho a resposta, tá?
É, ninguém tem.
Por isso que eu tô falando que é pura especulação, né? Não tem certo, não tem errado.
Futurismo aqui.
Eu tenho uma linha de raciocínio sobre isso. Eu não sei se você já parou. Filosófico, mas tem muito a ver com a evolução humana, né? De como a gente põe em uso questões do dia a dia, né? A internet teve aquela questão, a origem militar da internet, que depois virou uma origem... aí ela foi uma questão educacional, virou uma questão comercial.
Comercial.
Né? Virou uma questão comercial e aí todo mundo começou a ganhar dinheiro com internet. Muito dinheiro, né? Virou algo que também revolucionou indústrias, né? Do tipo, a indústria de tecnologia, praticamente, ela foi reescrita na internet. Né? Acho que das Big Four, somente a Microsoft e a Apple já existiam. Big Five. Né? Somente a Microsoft e a Apple existiam. Né? A IBM era uma empresa de serviço, a IBM era uma empresa de máquina, e aí acabou virando uma empresa de serviços, enfim. Você já parou para pensar nisso? Do tipo, aonde você acha que a IA vai? Para que lado ela vai caminhar?
Eu acho que absolutamente uma certeza de que o quão transparente ela será, né? Como energia, como água, como, né? A gente não pensa hoje, né, na própria internet, né? Então, assim, da onde vem a internet, né? Ela absolutamente... Né, antes você tinha... A gente falou no comecinho desse papo, né? Lembrando aí momentos áureos do dial-up, né? Então, da conexão de escada e tudo mais.
O modem para poder.
É, doideira, né? A gente foi percebendo até realmente hoje está no bolso, está em todo lugar, da mesma forma.
14400, aqui tem uma outra máquina, uma marca chamada Modem Zoltrix.
Zoltrix, 14400, incrível. 9600 era uma porcaria. Comprei na Fenasoft de.
Nossa!
Vamos lá. A gente vai fazer uma versão desse,
legal,
desse
flashback,
podcast no momento.
Cara, não era muito legal. Eu não sou saudosista. É óbvio que a internet hoje é muito
você
melhor.
Comprou scanner, você comprou aquele scanner Genius 3 da.
Eu
Polar
sabia
Vivid,
qual era, mas.
16
era
bilhões de cores.
Era de rico, né, na época.
Não, 16 bilhões de cores.
É.
Pra um monitor que não exibia nem.
RGB.
Mas e aí? Então.
Eu acho que tem esse tema da transparência, né? Da gente não mais tocar. Eu acho que você mesmo, Léo, ao longo da fala, trouxe esse lance do ser humano mais inteligente, né? Mais preparado e menos um papel em branco na sua dinâmica, seja do simples dia a dia, né? Eu acho que o que a Apple apresentou, né? O Apple Intelligence, apesar de, para mim, uma falha grotesca de uma empresa, a maior empresa do mundo, lançar o Apple Intelligence só em inglês, em poucos devices. Então, acho que assim, no final eles erraram na forma de entrar. Sim. Mas num conceito que, para mim, é muito daquilo que eu imagino que seja o futuro. Né? Eu sou evangelista, sim, defendo o Apple. Quem quiser ser hater, pode ser, não tem problema. Eu me defendo. Me defendo, né?
Hater bom da audiência.
Eu sou fã mesmo. Acho que a Apple, enfim...
Eles são fantásticos.
Eles são incríveis. Eu acho que o conceito, né, de se tornar realmente integrado a tudo que a gente faz, tudo que a gente... É absolutamente transportar o ser humano para um conceito, né, Jarvis, né?
Legal.
O Iron.
Ou seja, essa integração no dia a dia. A gente não vai nem perceber que está...
É, você está com o seu óculos tá usando, aqui e vem uma recomendação e está tudo bem.
Muito em linha com o que eu penso. Acho que a minha linha de raciocínio é exatamente essa de...
Eu sou entusiasta,
a gente
não tá aqui à toa.
Na linha do tempo vai habilitar...
A gente não tem afinidade à toa, porque...
É isso, apesar da gente já estar mais produtivo, a gente ainda não está hiperprodutivo e eu acho que o caminho é esse, hiperprodutividade. Cara, que bate-papo da hora, meu. Puta.
Obrigado, viu, Du? Obrigado por ter vindo aí, por ter compartilhado um pouco, né, desse seu repertório.
Pra mim é uma satisfação gigantesca, acho que essa conversa foi planejada pra muito tempo, né, assim, a gente falava, né, muito defendia com vocês, e ver esse projeto acontecendo, ver essa audiência, ver esse público, né, poder falar de um tema tão bacana. Espero um dia voltar pra gente falar da nova
versão. A gente tava esperando ter um tema legal desses, né, pra gente.
Próximo bate-papo a gente faz lá na Performa.
O Itu, nós temos
o grande
maior estúdio de...
O maior estúdio de podcast fica em Itu.
Cabe 900 pessoas, né?
É um estádio de futebol, né?
Foi um prazer, pessoal. Obrigado,
muito legal. E para você que ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, se inscreve. Tem alguma pergunta para fazer para a gente ou para o Edu, bota aí nos comentários, a gente faz chegar para ele, ele responde, a gente devolve.
Boa.
Enfim, vamos compartilhar, vamos gerar engajamento, porque o objetivo é fazer o conhecimento chegar no maior número de pessoas possíveis. Beleza? Galera, PQP, performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.